Na sua exortação, o nosso presbítero, ele falou de um tempo em que a iniquidade está crescendo dia a dia. E parece uma época de muita incerteza para todos os que vivem no mundo. Nós temos falado frequentemente nas nossas preleções a respeito da apostasia. Apostasia é vida sem fé. É vida considerando apenas os interesses do corpo. E nós estamos numa época em que a apostasia ela está se espalhando no mundo. Ela já tomou conta da Europa, já tomou conta dos Estados Unidos e agora vem descendo aqui para a América do Sul. Os países menos desenvolvidos, mais pobres, são as derradeiras vítimas desse espírito que traz consigo uma liberdade que não é verdadeira. Esta ideia de se fazer o que bem entende, esta luta que algumas pessoas estão empreendendo para mudar os conceitos que a civilização ocidental até pouco tempo tinha como certos, esta luta não vai, evidentemente, ser vitoriosa, porque ela é uma luta contra Deus e não se pode lutar contra Deus. O homem, sem saber muito bem o que está fazendo, ele vai cavando a sua própria sepultura. A humanidade está abrindo um buraco e vai, com toda certeza, entrar dentro dele. Nós temos que ter cuidado, irmãos, para não sermos arrastados nesta onda de liberdade. Infelizmente, nós temos atualmente em nosso país um forte movimento de apostasia, tomando conta dos meios de comunicação, inclusive dos governos, para implantar na sociedade determinadas ideias que não tem nada a ver com o que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras. E uma das coisas que vem sendo distorcidas é a ideia do casamento. Nós hoje estamos vendo as pessoas falar de casamento entre pessoas do mesmo sexo com uma naturalidade impressionante. É como se a ideia do casamento homem e mulher estivesse equivocada e fizesse parte de um atraso que a humanidade precisa superar. E isso é tão forte que se enfiou nos meios políticos e jurídicos do país. Como bem disse o nosso presbítero na sua exortação, não podemos nem falar mais, porque somos ameaçados. Mas nós que somos o povo de Deus, não temos que ter medo dos homens. Os homens não podem fazer nada a não ser nos prender ou tirar a nossa vida. Mas dizia Jesus que a gente não precisa ter medo de quem tira a vida do corpo. Nós temos que ter medo daquele que lança a alma e o corpo no inferno, que é Deus. A esse nós devemos temer. Mas eu queria deixar claro aqui na nossa consideração que não temos nada contra a liberdade das pessoas. Olha, você quer casar com uma pessoa do teu sexo? Fique à vontade. Isso é um problema teu. Se isso não é um problema para você, fique à vontade. Nós não temos nada contra. Não temos preconceito com pessoas que gostam de viver a sua sexualidade fora do modelo ensinado por Deus. mas é pelo menos sensato que nós tenhamos o direito de viver a nossa sexualidade de acordo com os modelos que nós aprendemos com Deus. Quem não quiser viver, que viva como queira. Se você gosta de fazer as coisas do teu jeito, faça. Problema teu, não é problema nosso. Agora, cabe a nós, que somos o povo de Deus, de andar nos modelos que Deus deixou para nós. E para não parecer que nós somos pessoas atrasadas, retrógradas, conservadoras e todas essas outras acusações que eles fazem de nós, faz o seguinte, fica na frente do espelho na tua casa, tira a roupa, vê como que é o teu sexo. Vê como foi desenhada a tua anatomia pela natureza que foi criada por Deus. Não foi criado por esses filósofos de botequim, por esses modernistas de hoje que nem sabem o que estão falando. Foi um Deus que criou o nosso corpo. Então você fica sem roupa e vê como Deus desenhou o corpo da mulher e como Deus desenhou o corpo do homem. E vocês vão ver que as coisas se encaixam perfeitamente. Então nós não podemos seguir um modelo diferente daquele que foi prescrito pela palavra do Senhor. Isso não tem nada a ver com religião, eu falo sempre aqui. Essas coisas foram escritas para que a humanidade pudesse ter um referencial acerca daquilo que é certo, daquilo que é errado. E quando nós contrariamos as leis naturais, nós estamos andando na contramão da vida. É simples. E quando nós andamos na contramão da vida, as coisas podem dar errado. Tá bem? Se você quer arriscar, arrisque. A consequência vai sobrar para você. Nós preferimos andar de acordo com aquilo que nós temos aprendido nas Escrituras. Não tenha medo de ser retrógrado, não, de ser atrasado, de não ser moderninho. Seja conservador. Eles estão querendo enfiar isso agora nas escolas para ensinar essas coisas para as crianças, a título de combater o preconceito. Mas não é isso que eles querem, não. Eles querem ensinar que as pessoas devem assumir a sua sexualidade, seja ela qual for. E nós sabemos que a sexualidade, ela deve, segundo Deus, ser de acordo com a natureza do corpo. E não de acordo com aquilo que nós vamos escolher. Ah, eu sou homem? Não, eu vou agora ter um comportamento sexual de mulher. Ah, eu sou mulher? Não, agora eu quero ter um comportamento sexual de homem. Isso não tem nada de mais. Querem ensinar isso para as crianças. Todos nós que somos homens de Deus, todos nós que conhecemos a palavra que construiu essa civilização, que esses modernos homens e pensadores fazem parte dela, esta palavra diz como nós devemos orientar a nossa vida sexual. Nascemos com uma sexualidade. Nós não somos seres assexuados. Nascemos homem e mulher, depois vamos escolher a sexualidade. Nós nascemos conforme o modelo do Criador. Isso não tem nada a ver com igreja, isso não tem nada a ver com preconceito. Se você é homossexual, quer viver sua homossexualidade, fique à vontade. Se você quer saber o que eu penso sobre homossexualidade, venha falar comigo que eu te digo. Agora, não venha querer ensinar para as crianças aquilo que é prejudicial para o futuro das almas. Quem ensina essa doutrina são pessoas que não acreditam em Deus, que não respeitam Deus, que não tem nada a ver com a palavra que foi escrita aqui para orientar o povo de Deus. Nós temos que ter a coragem suficiente para assumir uma postura perante o mundo e perante a verdade. Nós não podemos ter vergonha da verdade, porque se nós nos envergonharmos do Filho de Deus, com certeza ele se envergonhará de nós. E não vai muito tempo para que o Senhor venha por fim a toda essa confusão que Satanás está arrumando no mundo. Essa confusão não tem só a ver com comportamento sexual, não tem a ver com muitas outras coisas que estão sendo colocadas nessa humanidade como se fosse normal, natural. E o povo que ignora as coisas de Deus vai sendo envolvido. Vamos ter bastante cautela. E se ensinarem coisas erradas para as nossas crianças, em casa nós vamos ensinar para as nossas crianças aquilo que nós achamos que é certo. O Estado não tem direito de dizer aos nossos filhos aquilo que nós achamos que é a verdade, o que é bom para eles. O Estado deve cuidar das coisas do Estado. Nós que somos os pais é que somos responsáveis pela educação e orientação sexual das nossas crianças. Nós não podemos deixar isso na mão de professores. Nós não podemos deixar isso na mão do Estado. Na nossa casa, o Estado não tem que entrar e dizer como é que nós vamos orientar os nossos filhos. Porque a responsabilidade é nossa com o futuro deles. Eu peço que a igreja reflita sobre isso, os irmãos que recebem a palavra em outros lugares, façam uma reflexão. Com certeza, o Espírito Santo hoje quer dizer para nós que os dias são confusos. São dias que nos trazem incertezas. O mal está se espalhando. O povo de Deus tem que estar unido. As pessoas que são do Senhor devem preservar os valores que nós recebemos do Senhor. Basta consultar os livros de história para ver como foi difícil chegar até aqui. Irmãos, não podemos estar de acordo com esses que querem destruir a vida, com essas pessoas que não têm qualquer noção sobre responsabilidade espiritual. Porque pensam que a vida se resume em viver, nascer, crescer, gozar e morrer. E a vida é muito mais do que isso. Nós não podemos nos igualar aos animais. Vamos seguir a vida que Deus desenhou para nós. Quando você estiver com a sua esposa, quando você estiver com o seu marido, vocês estiverem sem roupa, olha bem como é que Deus desenhou vocês. Isso é a lei natural. Viva conforme a anatomia que Deus deu para você. Você vai ver que está tudo certo. Fugir disso é incerteza. Essa novidade que estão enfiando goela abaixo da sociedade é uma novidade que ainda não deu seus frutos. Mas nós vamos ver que a geração que é produzida por essas pessoas é uma geração que não tem identidade com as gerações passadas. Não pode dar certo. Por quê? Porque é contra a lei natural. E tudo que é contra a lei natural, nós estamos percebendo, não dá certo. Convém nós estarmos atentos. Por favor, abra sua escritura na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 7. Eu quero falar um pouco sobre casamento hoje. Vamos deixar de lado um pouquinho a teologia para falarmos um pouco sobre relacionamento conjugal. Casamento que vem estando abalado, né, nos nossos dias, pelas telenovelas, pela modernidade, por essas bobagens que entram na tua casa todo dia através da televisão. O apóstolo Paulo, quando escreve esta carta à igreja de Corinto, ele está tratando de diversos temas relacionados com a teologia da igreja e com os graves problemas e as graves distorções que havia entre esses crentes desta cidade. Na cidade de Corinto, havia um templo chamado Templo de Afrodite, onde havia mais de 1000 mulheres que diziam ser sacerdotisas, mas que eram especializadas em fazer sexo. Corinto era um centro de prostituição. Até o nome Corinto era uma posição sexual. Isso para os irmãos ver aonde Paulo foi enfiar a bandeira do Senhor, ensinar ali o evangelho da salvação para um povo que vivia em pecado. Era uma cidade de muita prostituição. Este capítulo, quando Paulo trata do relacionamento conjugal, das relações entre o homem e a mulher, não deixa de transpirar um pouco essas tentações que havia ali em torno do casamento, do relacionamento conjugal. Ele chega a dizer, na introdução do capítulo, que bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, versículo 2, por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. Irmãos, naquela época, a prostituição não era tão natural como é nos nossos dias. Hoje a prostituição está em toda parte. Ela se enfiou até dentro da nossa casa, irmãos. Os meios de comunicação corromperam a vida moral do povo. Tudo começou a ser permitido. Nos últimos 20 ou 30 anos, nós que somos mais velhos, observamos uma profunda degeneração dos valores morais. Infelizmente, nos nossos dias, hoje a prostituição se tornou uma coisa natural. Ela foi introduzida no mundo com todo esse poder, com toda essa força pelo diabo. O diabo quer transformar o mundo numa grande zona de prostituição. E nos nossos dias, nós não estamos lá em Corinto. Não temos à nossa disposição um templo onde as sacerdotisas se ocupam em fazer sexo. Nós temos à nossa disposição muito mais. É quase que natural. Veja, irmãos, nos meios de comunicação, como as telenovelas, elas querem vender a ideia de que fazer sexo é uma coisa como se cumprimentar um ao outro. Que não tem nada de mais uma mulher fazer sexo com um homem com uma mulher, mesmo que eles sejam casados. Isso é uma coisa natural. Claro que é natural e normal na cabeça dos autores doentios, homens que estão a serviço das trevas, pessoas que estão a serviço da escuridão, que têm trazido a dissolução de muitos lares na sociedade, e os nossos governantes não percebem essas coisas. Porque eles não estão dentro dos lares que estão sendo destruídos por esses meios de comunicação que são financiados com o dinheiro do povo, com o dinheiro público, com o nosso dinheiro. Nós precisamos estar atentos, irmãos, para a gente não estar concordantes com isso. Desligue a sua televisão, selecione os programas que você assiste. Vocês sabem que as grandes redes televisivas, elas vendem a prostituição porque é um artigo de grande consumo das massas. O povo gosta disso, irmãos. As pessoas querem ter liberdade para pôr para fora os seus desejos insanos, que são os desejos da nossa carne. Ora, nós aprendemos com a Escritura que é preciso pôr freio aos nossos instintos, que nós não podemos fazer aquilo que é a nossa vontade. O mundo tem ensinado justamente o contrário. A você ser feliz, você precisa desfrutar da sua felicidade, gozar das coisas que o mundo te oferece. A vida é uma só. A vida é uma só na cabeça desses insanos. Existem muitas vidas e a vida segue do outro lado do túmulo. Lá você vai colher as consequências das coisas que você faz aqui. E se nós passarmos a nossa vida servindo a demônios, vivendo uma sexualidade insana, com toda certeza, depois que o nosso corpo tombar aqui, do outro lado nós vamos estar no meio desses espíritos malignos com quem nós tivemos relacionamento em vida. Ah, eu não acredito que tem vida depois da morte, então eu vou desfrutar a minha vida, vou curtir a minha vida. Vai firme. Aproveita bastante, porque do outro lado, meu amigo, nós vamos nos encontrar. Pode ter certeza. Está à nossa disposição um mundo de prostituição. O apóstolo Paulo diz assim, olha, por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada mulher tem o seu marido. Isso quer dizer o quê? Que você, meu irmão, se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, você precisa servir a Deus vivendo só para a tua mulher, vivendo só para o teu marido. A tua vida de intimidade, a tua sexualidade deve ser vivida apenas com ele, apenas com ela. Não deixe o lixo do mundo entrar dentro da tua casa, meu irmão. Cuidado com a internet. A internet é um meio por onde se propaga muitas coisas extremamente nocivas. Internet, televisão, nós precisamos selecionar o que nós vemos. Todo mundo gosta? Não serve. Está todo mundo fazendo? Não faça. A voz do povo aí de fora não é a voz de Deus. Ao contrário, a voz do povo é a voz do mundo. Se não fosse assim, diz a palavra do Senhor, eles não teriam matado Jesus. Eles mataram Jesus porque a luz mostra as obras vergonhosas das trevas. Eles mataram Jesus porque Jesus mostrou que eles viviam em pecado. Nós somos o povo de Deus, irmãos. Nós precisamos viver como deuses e não como vermes. Nós precisamos viver como homens sérios, mulheres idôneas, para criar os nossos filhos neste mesmo espírito, porque eles é que vão assumir o mundo novo. Essa humanidade está se autodestruindo. Não participe dessa destruição. Preserve a sua casa, preserve as suas crianças. Quando elas chegarem falando estas coisas, trazendo para dentro do teu lar a doutrina do mundo, senta com ela, abre a escritura e mostra a verdade para os teus filhos. Faça isso enquanto é tempo, porque quando vier o arrastamento, quando ele chegar no mundo para fazer a derradeira desordem que ele vai fazer, você vai ver os seus filhos sendo levados, você não vai poder fazer nada. Não deixe que o mundo encha a cabeça das tuas crianças de mentiras e de bobagens e de doutrinas que não são verdadeiras. Por enquanto nós temos liberdade para falar de Deus, mas vai chegar o dia que eles também vão querer caçar esta liberdade. Eles não suportam a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que eles estão cometendo pecado, estão transgredindo a lei natural. Marido, viva exclusivamente para a tua mulher e para a tua família. Não se dê a liberdade hoje das mulheres que estão na rua se oferecendo para você. Mulher, não caia na conversa desses homens mundanos, homens do mundo, beberrões, que não têm família, que não têm paz. Jovens, não se deixe enganar. Preserve os seus interesses de construir uma vida familiar de acordo com aquilo que ensinou o Senhor. Fora da Escritura, irmãos, não tem salvação. Eles dizem que vão resolver os problemas com a ciência do mundo. Não vão resolver. Porque a ciência do mundo não tem resposta para resolver as angústias e crises que estão tomando conta do ser humano. Porque o seu desarranjo não está fora do homem. Vem de dentro para fora. Lá dentro a ciência não tem como mexer. Nem os psicólogos que trabalham na superfície da mente. O desarranjo vem da intimidade do ser. E lá a ciência não pode mexer. Não tem como controlar. Vamos nos ajustar àquilo que Deus tem pedido para a gente fazer, irmãos. Se a gente não fizer isso, você pode ter liberdade. Deus não vai te proibir. Alguns pastores querem convencer as pessoas que estão em pecado de que elas vão para o inferno. Eu não quero convencer ninguém. Se você está vivendo em pecado e gosta dele, problema teu. Eu vivi como você. Hoje eu tenho a palavra de Deus que me tirou do buraco e me pôs num lugar forte, numa rocha, que é Cristo Jesus. E muitos de nós podemos levantar e dizer, olha, eu também fui tirado do buraco. Eu fui tirado da escuridão. Muitos de nós podemos dar esse testemunho. Agora, você quer viver em pecado? Problema teu, não vou te convencer, não. Quer fazer do seu jeito? Faz. Morrer você vai, dessa você não escapa. E se você já acredita na morte, já é alguma coisa. Porque é lá que vai estar o seu problema. Quando você for morrer, você lembra da palavra do pregador e morra em paz. já que você não acredita em nada, morra tranquilo. Marido, pague à mulher a devida benevolência. Da mesma sorte, a mulher seja benevolente com seu marido. Olha como Paulo está cercando o relacionamento conjugal. Aqui no meio, não tem filhos, não. É o marido com a mulher. É a mulher com o marido. Eles é que são as colunas que sustentam a casa. Não estou falando aqui das famílias modernas. Dois homens, duas mulheres. Não estou falando disso. Tem famílias também que têm três mulheres, quatro mulheres, um homem. Famílias que não estão segundo os princípios da Escritura Sagrada. Não temos nada com isso. Mas no ponto de vista de Deus, no ponto de vista da palavra do Senhor, homem, dedique a sua benevolência e todas as coisas da sua vida à sua mulher. Mulher, do mesmo modo, faça ao seu marido. O apóstolo aqui no versículo 4, ele começa a falar aqui da nossa intimidade. Ele fala aqui de vida íntima. Olha o que ele diz. Mulher, você não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim o seu marido. Do mesmo modo, marido, você não tem poder sobre o seu corpo, mas tem esse poder a sua mulher. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum, ao recolhimento e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não venha vos tentar pela vossa incontinência. Quer dizer isso o quê, irmãos? Que casamento tem que ter sexo. Tem que ter relacionamento íntimo, não pode ser diferente. A mulher diz, ah, não quero, não gosto, estou com dor de cabeça. O corpo dela pertence ao marido. O marido, do mesmo modo, precisa também dar o seu corpo à sua esposa para que eles estejam sempre juntos. Porque nós, quando casados, precisamos desfrutar desta intimidade. O amor é tal que nós não somos mais dois corpos. Nós somos um corpo só. Quantos relacionamentos entram em crise porque as mulheres não cumprem com este papel? Quantos casamentos são desfeitos porque o homem não cumpre com este papel? Nós temos que estar atentos a isso, irmãos. Porque isso também faz parte da palavra de Deus. O sexo é uma coisa maravilhosa. Deve ser vivido em plenitude pelo casal. E o casal no ponto de vista de Deus, que é o que interessa para nós aqui. Cuide direitinho dessa parte, fale direitinho com sua esposa se você não está satisfeito com o que está acontecendo no relacionamento conjugal. Não vá procurar uma mulher fora do casamento. Isso é importante. As mulheres hoje, como eu disse, estão envoltas na prostituição. Elas estão piores do que os homens. E o Satanás, ele pode vir tentar você. Ele arruma uma dessas mulheres que ele tem influência e põe no teu caminho. O seu casamento cedo vai para o buraco. Nós temos que cuidar. O relacionamento íntimo é como uma plantinha delicada que merece atenção todas as semanas. Se nós não cuidarmos dessa plantinha, ela acaba. Tá bem? Ela morre, morreu. Acabou o casamento. Não tem casamento sem a sexualidade. Isso foi muito discutido também na época da Reforma Protestante. Era um tema que os reformadores discutiram muito sobre a questão do casamento entre um homem e uma mulher. Eles diziam que não é possível haver casamento se não houver intimidade entre o homem e a mulher. Cada um de nós devemos fazer um exame de consciência para saber se a gente está vivendo bem a nossa sexualidade. Olha, Casamento não é só sexo, não, viu? Ao contrário, o sexo só faz parte do casamento, mas não é o casamento. O casamento tem muitas outras finalidades, igualmente nobres. Mas não pode haver casamento sem a sexualidade desse homem e dessa mulher que assumiu um compromisso diante do Senhor. Não vos priveis. Quer dizer o quê? Não faça com que seu esposo fique sem esta intimidade, a não ser para você se recolher em orações, em jejum, seja o que for. Naquela época, o jejum era um recolhimento que se fazia. Hoje não se faz jejum mais para recolhimento, para oração. As pessoas fazem jejum para conseguir coisas do mundo. Esse jejum não agrada a Deus. Não vos priveis, porque senão Satanás virá tentar você. E você vai ter problema no seu casamento. O apóstolo, ele segue aqui desenvolvendo o pensamento. Ele diz assim, a partir do versículo 6, que está nos falando isso por opinião dele e não por mandamento. Não há uma lei que regula estas coisas. Ele queria que todos os homens fossem como ele, que ele não tinha mulher, o apóstolo. Ele dedicava a sua vida a Deus. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra maneira. Digo, porém, aos solteiros, olha bem, ele está se dirigindo aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que ficar abrasado. Então, não adianta nada você ficar solteiro, não quero casar, mas só fica pensando em sexo, não é? Ele diz, não dá. Melhor você se casar. Viúva, bom seria que não se casasse mais, diz o apóstolo. Mas essa não é a realidade dos nossos dias. Se for para ficar abrasada, que a viúva se case, ou o viúvo case-se de novo. Não é para ficar viúva e sair por aí arrumando aventuras, como a gente vê acontecer, viu? Deus não gosta disso, não. Casais se separam hoje com muita naturalidade. Separação é adultério. A separação leva o cônjuge ao adultério. É pecado muito sério. É grave a separação conjugal. As pessoas estão separando com muita naturalidade. E elas se separam para quê? Para fazer sexo com outras pessoas. É só por isso, irmãos. No ponto de vista do Senhor, você pode refazer a sua vida, mas você precisa se casar perante as leis e perante a igreja. Isso é compromisso sério com o Senhor. Fora disso, é aventura. O viúvo não quer casar. Tudo bem, vai servir o Senhor então. Mas sem mulher. Ah, não, sem mulher não dá. Então case-se. Os irmãos percebem que diante de Deus não existe irresponsabilidade e nem vida frouxa. A vida com Deus é para pessoas sérias, pessoas idôneas. O Senhor é muito sério e Ele espera de nós uma vida de seriedade. Olha, essa questão de sexualidade, cada um tem uma maneira de viver a sua sexualidade. Isso é uma coisa que o casal deve ter abertura suficiente para conversar sobre a forma como fazem o seu amor, como namoram. Essas coisas precisam ser sinceras entre os dois. Vocês são um corpo só, não tem razão para ficar com vergonha, para não conversar. Vocês podem conversar sobre a sua sexualidade com toda a liberdade. E Deus, com certeza, vai ficar muito contente com isso. Agora, se você arrumar uma aventura fora de casa, seja homem, seja mulher, aí o Senhor vai ficar muito triste com você. Tá bem? Tome cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Aos casados, versículo 10, não eu, mas o Senhor, ele diz que há mulher que não se aparte do marido. Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Quer dizer, não se separe. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido. E o marido não deixa a mulher. Vale para os dois. No ponto de vista de Deus, o Senhor quer que a gente não se separe por nenhuma razão. As pessoas lá de fora, elas podem ter as suas razões para separar-se conjugalmente. Mas nós que somos o povo de Deus, nós não temos razão para isso. A palavra de Deus é clara o suficiente para a gente resolver as nossas pendências na área da vida conjugal, seja elas quais forem. Conversamos e resolvemos à luz da palavra de Deus. No versículo 12, o apóstolo diz assim: se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Tem muitas mulheres que escrevem dizendo que maridos são descrentes. E homens que dizem que as suas mulheres não querem saber da igreja. O apóstolo instrui a esse respeito. Se eles não se incomodarem com a sua vida na igreja, não se separe deles por esta causa. O marido descrente, ele é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, a sua família seria imunda. Mas por isso a família tua é de santos. Olha, mulher, se o seu marido não é convertido, fica firme na igreja. Porque você leva para dentro da tua casa as bênçãos do Altíssimo. Você faz com que tua casa seja abençoada por causa da sua servidão na casa do Senhor. Marido também. Se a mulher não quer vir à igreja, o marido faz a parte dele. Ore sempre por ela e viva em espírito de paz. Nós somos chamados para a paz. Sem atritos, sem querer convencer a pessoa a se tornar um crente no Senhor. Quem convence é o Espírito Santo, não somos nós, não. Quando a pessoa não quer, não adianta argumentar, não adianta falar, provoca até mais irritação e antipatia naquela pessoa que a gente quer trazer para a igreja. Deixa ela quietinha no canto dela, vamos fazer a nossa parte. Esperar no Senhor, orando sempre. Ela dormiu do teu lado, põe a mãozinha na cabeça dela assim, ó, e ora. Enquanto ela está dormindo, abençoando. O marido está endurecido, o coração não quer saber de Deus, ele dormiu do seu lado, mãozinha na cabeça dele, ora enquanto ele está dormindo. Pede ao Senhor para levar a alma dele a dar uma voltinha lá nos céus. O Senhor vai mostrar coisas interessantes para ele. Tudo deve ser feito em oração, em espírito de paz. Nada de criar uma confusão dentro da sua casa, porque sua mulher não acredita como você, não crê como você. Seu esposo também não está interessado. Se ele não criar confusão, você faça a tua parte e deixa Deus ser Deus. No versículo 15, nós já estamos concluindo, ele diz assim: se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou irmã não está sujeita à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. O que ele quer dizer com essa instrução? E se o cônjuge criar uma confusão por causa da igreja e não houver solução, a separação conjugal é permitida nesses casos. Porque entre o marido teimoso e a igreja de Cristo, você fica com a igreja de Cristo. Entre a mulher que não quer saber de Deus e não quer deixar você vir na igreja, se você não conseguir resolver o problema com o bom diálogo, com as orações, se ela não deixar, quiser impedir você de participar da igreja, aparte-se, diz o apóstolo Paulo. Porque para Deus a igreja é mais importante do que qualquer relacionamento. O relacionamento acaba. A nossa vida com Deus, ela segue. Olha, irmãos, eu queria deixar uma coisa clara a vocês. Já estamos no último segmento da nossa vida. Não existe ninguém que seja indispensável em termos de relacionamento. Ninguém. Homens e mulheres, em geral, têm muitos parceiros que podem constituir com eles uma família, um relacionamento. Se você acha que não dá certo durante o namoro, o noivado, aparte-se. Se vier num relacionamento já constituído, acontecer uma separação, no Senhor, busca no Senhor a solução. O Senhor encontrará uma outra pessoa para estar do seu lado. Quando a gente é jovem, a gente pensa que só existe um amor. E a gente sofre até por esse amor na nossa mocidade. Mas depois o tempo vai passando e nós vemos que pode ser com outra pessoa. Se é em Deus, o relacionamento permanecerá. Se não é em Deus, o relacionamento acabará. Porque daqui para frente, irmãos, tudo aquilo que não estiver em Deus será destruído. Não permanecerá. Casamentos não ficarão. Vidas profissionais, sonhos, todas estas coisas, amizades, tudo isso, propriedades, bens, todas estas coisas, se não se fundamentarem em Deus, tudo isso passará como aquela palha que o vento leva no deserto para um lado e para o outro. Se você quer mesmo construir um relacionamento conjugal sério, idôneo, faça-o tendo como alicerce a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Que o Senhor possa nos abençoar, abençoar as nossas famílias, a nossa vida conjugal, a nossa vida íntima, possa proteger nosso lar das tentações do mundo, proteger os nossos filhos, o Senhor possa cuidar do futuro da nossa casa. Só Ele tem poder para nos guiar nesta grande confusão em que está se tornando a vida. Jesus Cristo é a luz do mundo.